Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Hoje estamos falando sobre o abuso sexual infantil, ações de prevenção e acolhimento de vítimas desta triste realidade. Por isso, eu recebo, continua nos ajudando aqui a debater este tema, a doutora Elaine Cusuó, médica pediatra do Dedica. Também a professora Keila Marques, que é coordenadora da campanha Quebrando o Silêncio, na região sul do Paraná, e o delegado José Barreiro, do Nucria. Eu começo este bloco conversando com o doutor Barreiro. Doutor, os agressores são pessoas, como o senhor disse no bloco anterior, pessoas conhecidas, são pessoas de dentro de casa mesmo?
Infelizmente, embora não seja a regra, né, que não tem como a gente generalizar, mas a gente nota que a maior parte dos casos, infelizmente, é o padrasto, o pai, e lógico, não se esquecendo da própria mãe. Nós temos casos de prisões que foram feitos que a própria mãe praticava o abuso contra o filho. Inclusive, um fato que chegou realmente até a nos chocar, uma prisão que nós fizemos no ano de 2017, de uma mãe que praticava abuso sexual contra o próprio filho, filmava a mando do padrasto, encaminhava para esse padrasto e ele colocava na Deep Web, né? No caso, uma rede de pedofilia na internet. E isso realmente é extremamente grave, né? Então é importante, não tem como também a gente generalizar, porque nós já tivemos todos os tipos de casos, às vezes o avô, às vezes um tio que está ali de passagem, a criança às vezes vai na casa do vizinho, aí o vizinho se aproveita de um descuido dos pais. Geralmente o pedófilo, a cabeça dele, ele sempre vai tentar ver uma forma de conseguir a confiança dos pais, de tentar ficar com essa criança por mais que seja um mínimo período de tempo, que aí sim ele possa praticar os abusos. E aí pelo fato do pai, padrasto, ou às vezes até a mãe, estarem mais tempo com essa criança, aí realmente acaba que para eles têm uma facilidade um pouco maior. Por isso que realmente a importância dos pais sempre estarem conversando com seus filhos, sempre estarem notando, né, comportamentos, alguma mudança de comportamento, alguma alteração, né, na escola, às vezes, né, de um desempenho drástico, né? E é realmente, caso tenham realmente conhecimento, é importante se irem pessoalmente na delegacia e levarem, né, de forma detalhada. Uma coisa que é realmente bem importante, hoje nós temos diversos canais de denúncia, como denúncias anônimas, mas eu acho que a grande importância, é bom a gente frisar, é que a pessoa que tiver conhecimento, não necessariamente precisa ser a mãe ou o pai, qualquer pessoa, às vezes você sabe que seu vizinho está praticando um crime, às vezes a criança que você conhece te relatou, leve ao conhecimento da delegacia, que é muito importante. Isso aí é para que a gente possa dar realmente início à investigação e retirar essa criança daquela situação ali de abuso que, infelizmente, em alguns casos, elas podem perdurar anos, né?
E aí entra uma questão muito importante, doutor Barreto, que é a questão da legislação brasileira, né? O que se prevê pela legislação brasileira é que abaixo de 14 anos já se configura como um estupro. O senhor pode explicar um pouquinho melhor?
Bem, isso é até um tema muito importante, foi alvo até de discussão jurisprudencial hoje nos nossos tribunais, né? Hoje existe o crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A, que responderá pelo crime pessoa que praticar algum ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, né? Então, tanto a criança, que vai até os 12 anos incompletos, como aquela fase inicial da adolescência, né? Que é os 12 anos completos até 14 anos incompletos. E é o que acontece? Tinha essa discussão, porque algumas das vezes, às vezes é um adolescente de 13 anos, que realmente tem um ato sexual consentido. E aí realmente isso gerou muita dúvida, né? Se realmente o indivíduo de 18, 19 anos que estaria praticando, né, um ato sexual, às vezes até a família tem conhecimento, se ele responderia por esse crime. E realmente ano passado tivemos uma alteração da lei e essa presunção ela passou a ser absoluta. Então mesmo que essa adolescente de 13 anos ela tenha consentido, mesmo que já tenha ocorrido atos sexuais prévios, o indivíduo que praticar algum ato sexual com criança ou adolescente até 14 anos incompletos, ele vai responder por estupro de vulnerável. Então é bom a pessoa ficar atenta. Inclusive ontem tivemos uma situação no CRIA exatamente nisso, uma menina de 13 anos que teria fugido de casa para realmente ficar com um rapaz de 19 anos, só que infelizmente a lei não deixa brecha, então a polícia vai fazer o seu papel.
Doutora Elaine, acima dessa idade de 14 anos, 15, 16, 17 anos, garotas que sofrem abuso sexual, é configurado como abuso, né, doutora?
Cada caso é um caso, né? Eu acho que tem que ser visto individualmente isso, Mas, como ele estava falando, não sei se tanto, infelizmente, né, nesse caso da menina que fugiu para ficar com o namorado, mas é bom a gente ter na cabeça que, abaixo de 14 anos, dificilmente esse consentido dela é informado. E o que a gente tem percebido é que muitas adolescentes, eu trabalho também na maternidade, Vitor Ferreira do Amaral, e tem aumentado muito o número de adolescentes que estão ficando grávidas, e geralmente as famílias são muito desestruturadas. Então é uma violência que tem início em outro tipo de violência. Por que essa menina resolveu constituir uma família? Às vezes ela decidiu ficar grávida com 13 anos. Ela está saindo de quê? Por que ela está saindo de casa? Provavelmente não estava confortável a casa dela. Né? Ela já, então são situações que quando a família chega lá no programa Dedica, que nós vamos falar com a mãe dessa menina, com o pai, geralmente a mãe dela já vem de uma situação de violência, né? E às vezes tem isso, ela já vem sofrendo violência há tanto tempo que para ela aquele comportamento, você precisa dizer que aquilo não é normal, né? Que o padrasto que chega com ela e que fala que eu te amo e ninguém vai acreditar no nosso amor, mas você sabe que assim que você menstruar, a gente vai casar. Isso não é normal. E tem muita criança que chega assim, de situações de violência crônica, né? Eu acho que eu acabei saindo da sua pergunta, que
não,
foi de
imagina,
criança,
eu
mas...
acho que completou muito bem, doutora. Eu quero dirigir para a professora Keila, pegando o gancho da doutora Elaine. As vítimas, psicologicamente, emocionalmente falando, elas se sentem culpadas daquela situação, professora?
Sim. Por que muitas crianças não falam, adolescentes não falam? Porque eles acham que eles estão errados, né? Eu tô errado.
Mas isso é incutido por parte do agressor na cabeça?
Sim.
O abuso sexual, ele é muito covarde, né? Desculpa, vou aproveitar para falar, porque o abuso, o maltrato, é uma violência que ela é perpetrada por uma pessoa que deveria cuidar, né? A uma pessoa que não tem como se defender. E geralmente essa pessoa que deveria cuidar, no caso do abuso sexual, ele vai de pouco. Então ele vai convencendo aquela criança que aquilo ela quer. Então é muito covarde isso, porque quando começa a ser visto, a criança se sente culpada, o adolescente se sente culpado porque ele consentiu. Mas como que ele consentiu se ele não tinha condição de consentir aquilo? Ele não tem a capacidade de dizer que aquilo era bom para ele, que ele queria. Porque era uma criança, porque era um adolescente com menos de 14 anos. Mas a primeira coisa que a gente precisa dizer para criança, para adolescente, quando chega para o atendimento, seja num caso agudo, seja num caso crônico, você não é culpado do que aconteceu. O culpado é o adulto que, infelizmente, teve esse contato com você. E essa é uma dificuldade que existe, porque como aquele adulto ganhou a confiança da criança, para ela chegar e falar, a gente tem o caso de uma menina que chegou na escola e ela falou para a melhor amiga dela, que é o caso que eu acabei já falando agora um pouquinho, que esse padrasto dela ia casar com ela, né? Porque ele fazia na cabeça dela, era uma coisa maravilhosa, porque era a única forma de carinho que ela conhecia. Né? E aí ela conseguiu chegar com a criança e a amiguinha, ainda bem, chegou com a professora e falou que a amiga estava passando por isso, né?
Professora, só um pouquinho, deixa eu só passar para a professora Keila, já eu passo para o delegado Barreto. Professora, complementando, então, isso gera um trauma psicológico muito grande, porque a criança se coloca nessa condição de culpada, né?
Sim, ela acha que ela é culpada, como a doutora falou aqui, porque ela consentiu. Mas por que ela consentiu? Porque às vezes ela está sendo também, as pessoas, né, eles falam, você não, eu quero que você vai ter que fazer isso que eu quero, porque eu vou te dar tal coisa, ou eu vou, se você não fizer, eu vou contar para sua mãe, eu vou contar para o seu pai. E aí as crianças não têm, os adolescentes não têm uma estrutura em casa de confiança com os pais para chegar e contar, está acontecendo isso comigo. E como o doutor falou, todos os casos que a gente viu, que a gente atendeu, que a gente presenciou, todos de pessoas muito próximas, pessoas conhecidas. É muito difícil, assim, você ver um caso de pessoas, assim, ah, lá, nunca viu e acontecer o abuso com a criança. É criança muito próxima, porque ela precisa sentir a confiança da pessoa, né?
Geralmente é dentro de casa.
Dentro de casa, a maioria das vezes. E eu só queria deixar aqui, para quem quiser dar uma olhadinha no nosso material, o link é quebrandoosilencio.org.
Tá,
né? Daí dá uma olhadinha lá que tem todos os...
Até complementando um pouco, eu acho que também tem, além de tudo que, né, que a doutora e a professora que falaram, tem a situação das ameaças, né? Que aí geralmente o indivíduo, às vezes a criança e o adolescente não querem, e às vezes ele nem conseguiu a confiança dela, mas ele parte para ameaça, ele fala, olha, se você não fizer isso eu vou matar sua mãe, se você não fizer isso eu vou te matar. Ou então, até mesmo, a gente teve uma situação que ele tentar jogar, às vezes, com uma situação de dentro de casa. Por exemplo, ele falou, olha, se você contar, você sabe que a sua mãe é depressiva. Ela vai tomar conhecimento, ela não vai aguentar, ela vai morrer, vai ficar eu e você no mundo. Quer dizer, a pessoa já está sendo submetida a alguma situação de abuso. A partir do momento que vem uma ameaça, imagina, a cabeça de uma criança, ela está sendo abusada dessa forma, sendo que a mãe, que é a única esperança dela, pode vir a falecer às vezes de depressão caso descubra. Isso tudo confunde, mexe com a cabeça da criança e a ponto de, às vezes, ela não ter nem para onde para onde correr, né? Então, daí a importância, a gente, né, da conscientização, de palestra, às vezes, que nem a doutora falou, às vezes não é o momento da consulta, que é o momento que aquele profissional de saúde ali, às vezes, é a única esperança da criança. Às vezes, na escola, com a professora...
Os professores são super importantes.
É muito importante. Por isso que a gente tem que capacitar a nossa rede de proteção. Essa situação hoje da escuta especializada é de extrema importância, a revelação espontânea. A gente tem que levar isso a cada vez mais ao conhecimento, capacitar nossos profissionais, porque, infelizmente, às vezes, é a única forma que vai chegar até a polícia é por meio desses profissionais, né?
Fazemos mais um rápido intervalo e já já a gente volta com Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.